Gestão Esportiva Station. Podcast sobre gestão esportiva, com temas e profissionais de áreas que impactam resultados esportivos. Com Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa condução, bom trabalho, boa louça, boa audição. Eu sou o Milton Júnior e para encerrar essa terceira temporada, o podcast Gestão Esportiva Station está trazendo a série especial Radiografias, que em 4 episódios abordará a situação esportiva, política e administrativa dos 4 grandes times de São Paulo. Sempre recebendo gente que conhece os meandros de cada um dos clubes e atua de forma responsável pela melhoria deles. O radiografado nesse episódio será o Corinthians. Para isso, recebam no episódio 2 corintianos bastante atuantes no debate por um Corinthians mais forte, o comunicador Igor Mendonça e o jornalista Alex Dinart, do portal Central do Timão, e também da web rádio Coringão. Que bom tê-los aqui no Gestão Esportiva Station para a gente fazer essa radiografia sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado por aceitarem o convite.
Valeu, Milton. Eu que agradeço o convite. E bora lá falar de Corinthians, né? O que acontece dentro e fora desse universo chamado Corinthians.
Ô, Milton, muito obrigado pelo convite, principalmente ao meu grande amigo Igor Mendonça, que nos convida aí para participar, né? E também bater essa bola. Muito bacana essa ideia, né? De nós podermos analisar um pouquinho todos os contextos, né? Dentro do campo, fora dele, dentro dos clubes sociais, principalmente também. Né, vai ser muito bacana esse bate-papo aqui entre a gente. Obrigado desde já pelo convite.
Eu que agradeço. Para a gente começar esse bate-bola, eu queria saber qual a impressão de vocês sobre o momento do clube dentro de campo. Então vocês fiquem à vontade. Aí eu vou começar com o Igor. Como vai o Corinthians dentro de campo, Igor?
Ó, dentro de campo, Milton, eu vou falar para você que é o sentimento de apreensão. Ontem, confesso que foi um tormento. Na verdade, no momento do jogo, é tão maluco, o Alex tá rindo, mas é tão maluco que assim, ó, no momento do jogo, me bate um sono eterno, porque eu trabalho e acordo muito cedo, né? No momento que acaba, eu não consigo dormir, cara. Porque eu fico com aquela sensação de, pô, como é que pode, mano? Esses caras têm uma folha salarial altíssima e o time não consegue desempenhar, cara. E assim, eu vejo alguns alvos no Corinthians, e aí já vamos pra parte de dentro de campo mesmo, que a, eu vou chamar de fiel Twitter, certo? Que é os torcedores de redes sociais. Então assim, a fiel Twitter, eles colocaram alguns alvos em alguns jogadores que eu entendo que não tem justificativa. Um deles é o Gil, certo? Nos últimos jogos, o Gil foi o cara. Se ele não fez gol, ele deu assistência. E ontem ele salvou o time novamente, porque ele ia fazer um gol e o Romero tomou o gol dele. Então é assim, a gente vive um momento muito, mas muito difícil, tecnicamente falando, justamente pela constante troca de treinadores, a falta de sensibilidade da direção, a impressão que passa de que não tem a menor noção do que está fazendo. Botou um treinador que era estagiário e aí vai trocando e troca para opções absurdas. Absurdamente errada. Porra, não quero nem falar de Cuca, tá? Então é assim, tentou arrumar, trouxe o Luxemburgo, mandou o Luxemburgo no momento errado, na minha opinião, aí contratou o Mano, e o Mano vai ter dificuldade também, cara. Então é assim, é um momento tenebroso, tecnicamente falando. Politicamente a gente fala um pouco mais pra frente.
Perfeito. Alex, você acha que essa mudança de perfil de treinadores que o Igor comentou pode refletir uma dificuldade, na verdade, da direção entender o que ela quer para o futebol do Corinthians?
Pô, Milton, sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu concordo muito com o Igor e acho que, principalmente, essa falta de convicção da diretoria do Corinthians é o que, de fato, atrapalhou muito este ano, né, de 2023. Eles não pensaram o tal do projeto, né? Eu acho meio estranho falar também em tanto planejamento, em tanto projeto, porque se não der resultado, meu amigo, não adianta ter projeto e ter planejamento nenhum, né? O futebol, de fato, precisa de resultado. Mas a gente sabe que essa troca, essa falta de certeza, né, de convicção naquilo que vai ser feito, atrapalha demais. Isso aí a gente sabe que não dá resultado, de fato, né? Então, eu acredito que sim, essa troca de treinadores, essa falta de convicção foram os principais fatores, né, para atrapalhar o Corinthians. Esses dias aí, um tempo atrás, o Duílio deu uma declaração, se eu não me engano, naquele dia da eliminação da Sul-Americana contra o Fortaleza, né, de que ele faria um mandato não popular para tentar equalizar algumas contas, algumas coisas e tal. Tudo bem, eu até concordo que uma decisão, como um presidente, tem que tomar algumas decisões, vai acertar, vai errar, mas assim, tem que ter uma convicção. Se o caso do Duílio é gerir o clube para que não se atrapalhe no futuro, né, que administrativamente falando, eu não acho que ele tenha sido tão ruim assim, mas eu acho que ele não conseguiu fazer um equilíbrio entre você ter um time forte, um carro-chefe forte, porque sem o futebol não adianta, né? Você pode ter uma boa campanha nos esportes que eu costumo acompanhar, por exemplo, o basquete do Corinthians, o futsal do Corinthians, o futebol feminino do Corinthians, mas o carro-chefe é o campo masculino profissional. Se você não tiver uma campanha, se você não tiver um time disputando ali as primeiras posições ou os principais títulos que se participa, a torcida vai ficar insatisfeita, e aí entra todo esse contexto que o Igor falou no começo, da fiel rede social, né, que atrapalha bastante também na gestão, né, e aí eu acho que os dirigentes acabam sentindo muito a pressão. A gestão do Duílio, na minha opinião, dentro do campo, do carro-chefe, é péssima, né, o Corinthians não ganhou nenhum título, chegou nas disputas em que chegou meio que capengando, né, nem o ano passado, quando tinha o Vitor Pereira, talvez aí tenha sido melhorzinho o trabalho, né, dos últimos tempos, nem quando chegou lá, chegou com tanta confiança assim para faturar um título. E nesse ano aí, na semifinal da Copa do Brasil e também na semifinal da Sul-Americana, a mesma coisa, né? O Corinthians não chegou como aquele Corinthians que, quando chega de fato nas decisões, o cara fala: pô, o Corinthians chegou. E infelizmente o ano passado e também esse ano foi assim, né, Milton? Pelo menos na minha opinião.
Sim, e o que a gente percebe, assim, olhando de fora o Corinthians, é que o Corinthians tem um potencial de arrecadação gigantesco, e arrecada, não é o caso de um time que tem potencial e não arrecada, é um time que arrecada muito, mas também gasta muito, então é um time que hoje tem um endividamento muito alto, e mais que isso, tem uma folha de pagamento muito grande. E aí, quando você tem uma folha de pagamento muito alta de atletas, você precisa de desempenho para justificar o porquê de gastar tanto. E eu acho que é aí que, olhando de fora, aí que o Corinthians vem pecando demais. Além de não se preparar para gastar menos do que arrecada e assim, e tendo mais fôlego para ser mais competitivo, me parece que também gasta muito na folha de pagamento. Acho que tem muito a ver com o que você comentou sobre a questão da pressão. O populismo dos regimes presidenciais dos clubes faz com que muitas vezes contratações sirvam mais para acalmar a torcida do que realmente para atender a uma necessidade de um treinador e para aquilo ser mais consistente no desenvolvimento do trabalho daquele jogador. Aliado a isso, tem algumas coisas assim que às vezes a gente de fora não entende. Quem não participa assim da vida corintiana, vamos dizer, como que você abre mão de um jogador como Roger Guedes na véspera de disputar uma partida importante numa competição que a premiação é muito boa, né? Se você vai vender o jogador, você poderia tentar batalhar por uma cláusula em que o jogador primeiro defende o clube no jogo importante e depois vá. E esse tipo de coisa, quando a gente vê de fora, assusta um pouco. Você fala, como assim, né? Talvez naquela oportunidade, o jogador mais importante para o time naquele momento simplesmente acaba saindo porque a proposta é boa. Mas a proposta é boa financeiramente. Esportivamente, a proposta causava um problema. Como vocês, como corintianos, enxergaram esse movimento e também enxergam essa relação custo-benefício do que a folha salarial do Corinthians custa e do que o grupo tem conseguido entregar para vocês?
O clube, ele acaba virando refém, né? Ele vira um refém dessa situação. Já não tem uma grana, já é um clube endividado, com dificuldade de contratações, e vende muita revelação por um preço que, sei lá, em geral a gente entende como barato, né? É difícil a gente falar sobre o valor de jogadores, né? Mas assim, incrível como as revelações do Corinthians sai por um valor que a gente considera um pouco baixo, né? Talvez, fazendo uma comparação com outros clubes e outros jogadores, você entende que, pô, por que um jogador do Santos que não atuou recebe uma proposta tão elevada e um jogador que é revelação do Corinthians recebe uma proposta num valor que é... Então, é assim, o Matheus França, do Flamengo, ele não tinha jogado. Ele recebeu uma proposta absurda na Premier League. O Robert Renan é um absurdo, cara. Ele já estava na seleção. Ele já era um zagueiro que era visado por vários clubes. E ele se envolveu nessa negociação com o Yuri Alberto e fica todo mundo sem entender, cara. Por isso que a gente fala sobre esse papo de descendo, saca? De, pô, mas por que que liberou? Ó, se você pegar o Robert Renan e o potencial do Robert Renan, se o clube russo chegasse e oferecesse assim, ó, pau a pau, Yuri Alberto e Robert Renan, era algo a se pensar. Seria aceito por quê? Porque a gente vive uma dificuldade na revelação de centroavante no Brasil. Talvez no mundo, certo? Você pega dados pingados que fazem o que a gente via com mais facilidade no final da década de 90. Então, assim, o clube abriu mão dele e de mais um monte de jogadores, faz contratos. E a gente fica sem entender também, igual esse lance do Roger Guedes. E eu vou falar pra vocês, por falar em Roger Guedes, pouco se fala de Roger Guedes. Eu acho que devia bater mais essa tecla. Porque fez um buraco absurdo nesse time do Corinthians. Mesmo com ele, já não rendia muito bem. Quando ele saiu, cara, você viu o Yuri Alberto, se ele tivesse uma foice na canela, eram várias bolas por rodada, entendeu? Porque ele é fraco, cara, ele é limitado tecnicamente, então assim, ele jogou bem num contexto no qual Roger Guedes estava ali, Renato Augusto estava muito bem. Quando sai Roger Guedes e Renato Augusto vive numa viés de baixa, cara, você perde o Yuri Alberto, no qual você gastou um absurdo, gastou não, você deixou de faturar um absurdo para ter no elenco. Então assim, vive na mão de empresários. Isso é tudo com chavos de empresário X, que tem contato com o empresário Y, que consegue vender vários atletas para um determinado clube na Europa, sabe? No leste europeu, na Rússia, na verdade. Pô, a gente fica sem entender nada, cara. Essas perguntas ficam no ar, né? Talvez sejam respondidas agora com a possibilidade de uma mudança de direção, né? Vamos ver. Eu acho que ainda vai enfervecer daqui até dezembro, né? Mas eu acho um absurdo tudo isso. E o Corinthians fica na mão de um empresário.
E você, Alex, como você vê essa situação?
Bom, naquela situação do Roger Guedes, Milton, que você se referiu aí a princípio, eu sinceramente não via saída, cara. Porque como ele veio para cá, né, dizendo que abriu mão de um caminhão de dinheiro lá da China e tal, eu acho que ali não tinha muito o que fazer. E também era um outro caminhão, não, era um cruzeiro de dinheiro lá que ele vai ganhar lá, né, no Catar. Era o sonho dele, é lógico. Né? O sonho dele é ser bilionário, né? Isso é muito óbvio. Eu acho uma pena só, e aí eu acho que entra o fato da gestão da carreira. O Roger é um rapaz de 26 anos, não precisa mais de dinheiro, né? Já ficou milionário indo para a China. Daqui para frente na carreira não vai assinar com ninguém por menos de R$1 milhão. Isso é fato, é um cara que decide jogo, né? E eu acho que a escolha dele como gestão de carreira é péssima, porque o Igor comentou há pouco, numa maré dessa que a gente não tem atacantes, né, decisivos e tal, o Roger Guedes aí que podia servir a seleção brasileira do Fernando Diniz, né? Eu acho muito possível, tem muito potencial, é um cara decisivo e tal, mas acabou decidindo por ir jogar no Qatar e aí, né, a decisão é pessoal de cada um e acho que o Corinthians não tinha muito o que fazer nessa circunstância. Agora, nas outras, por exemplo, nós perdemos aí o menino Murilo, né, o zagueiro lá que agora tá no futebol inglês, inclusive já despontando lá para um bom futebol e tal. O próprio Adson, que claro, não é, tô falando aqui que né, ninguém é o craque absoluto, mas eu acho que tecnicamente esses jogadores poderiam somar, né? E quando você vai perdendo esses potenciais técnicos durante uma competição, primeiro que você detona para o trabalho do treinador, segundo que você detona com uma possibilidade grande de entrosamento, né, da própria equipe ali, dentro do trabalho que ela está fazendo, desempenhando. Claro, sai um craque como é o Roger Guedes, um cara decisivo. E aí você perde duas peças que eu particularmente jogava importantes, como o Murilo e o próprio Adson, você já não reforça o time da mesma maneira. Embora na defesa nós tenhamos aí alguns talentos, jogadores que até seguram a bronca, né, veio o Lucas Veríssimo, Caetano, estava emprestado, voltou bem até, o próprio Bruno Mendes, que também não é nenhuma sumidade, mas eu acho que até quebra o galho, é jovem, né? Não é ninguém que fica se arrastando dentro do campo. Acho que, tecnicamente, isso acabou complicando a vida do Corinthians também, essas decisões, né? Acho que, talvez, aí se conseguisse, ao menos, segurar a rapaziada para saírem no final do ano, ou até mesmo depois de uma semifinal importante, aquela que foi contra o São Paulo, né? Poderíamos ter aí um melhor sucesso. Mas eu acho que o Corinthians, o que tinha que ser feito mesmo era tentar segurar até o final do ano. A negociação não seria impedida, né? Principalmente nesse momento, tal que a rapaziada vê uma proposta boa e quer sair, e também por causa do que o Igor falou aí das relações obscuras, né, com os empresários que infelizmente atuam, claro, alguns para o bem do futebol, outros nem tanto, outros para o bem pessoal, mas no atual momento também é assim que os caras recebem as propostas, eles decidem por sair. O Corinthians está sem poder de barganha já tem algum tempo no cenário do mercado, pelo menos, né?
Deixa eu falar aqui a respeito dessa bagunça administrativa. O cenário do Corinthians atual é baseado em tudo que o Alex falou, pelos jogadores que saíram, eu acho difícil segurar também. Chega uma proposta dessa da Europa, a molecadinha não tem como segurar mesmo, certo? Mas assim, você vê que o projeto, o qual o Dinho tanto fala, cara, vai por água abaixo. E aí, o reflexo disso tudo é você ser eliminado de duas semifinais e o atual momento é você lutar contra o rebaixamento. Isso é o reflexo da administração do Dinho nessa temporada.
É aí que eu ia chegar, porque a gente vê que pelo lado dos atletas, a proposta, quando ela é interessante, é difícil falar pro atleta, não, você não vai agora. Porém, cabe aos clubes se protegerem contratualmente para eles estarem na posição de falar, nesse momento, só atingida a condição que eu quero, não a condição que você, atleta, quer. E aí eu ia perguntar exatamente isso para vocês. Se vocês acham que hoje o clube está pouco protegido contratualmente, na maioria dos casos, e qual o papel dos treinadores para que o clube se vire mesmo com essa situação ocorrendo?
O problema é o ano eleitoral, né? Então já existe a possibilidade de terminar um ano no azul. Então qualquer proposta chegar para qualquer jogador do Corinthians, estão todos na vitrine, né, Alex? Isso, né? A gente vive isso há muito tempo, né, Alex? Eu como corintiano aqui, eu vou falar para você, cara, é um sofrimento. Tudo isso que a gente falou aí, das administrações e tal, toma-se a isso o período eleitoral. E assim, a renovação e transparência, eu acho que nunca teve tão próximo de deixar o clube, cara. Esse é um momento significativo. Estava falando com o Alex dias atrás sobre a possibilidade do Isabella. O Alex conhece bem o Isabella. O Isabella concorreu um tempo atrás aí com a presidência, né? Pô, o Isabella era o cara ideal nesse momento. É um cara ideal nesse momento, em todos os sentidos que você imaginar, saca? De mente aberta, puta de um cara bacana. Era o momento dele concorrer, mas a oposição do Corinthians também é, né, qualquer coisa. Entra o André Negão aí, tá concorrendo também, me agarra em absolutamente nada. Assim, a gente já ouve falar a respeito, né, do candidato, assim, como não conhece de perto e não tem nada para provar, também não fala, mas são histórias, meio absurdas, né?
O que me chama a atenção no caso das candidaturas é que quando você vê os candidatos falarem, você fala, meu, seja quem for que ganhe lá no Corinthians, se eles não forem muito bem assessorados para suprimir as deficiências deles enquanto potenciais gestores, quando você vai viver tempos difíceis. Porque hoje, o futebol está demandando um nível de conhecimento e de especialização para cuidar dos recursos dos clubes, para montar equipes de trabalho muito alto. E aí você vê candidatos que não conseguem dar uma entrevista sem concatenar as ideias e sem trazer nada de novo, nada de diferente que possam agregar com suas experiências ao clube. E eu acho que o torcedor deve ficar muito preocupado, e é um cenário que se repete em muitos clubes, muito fruto do nosso sistema associativo que ainda vigora na imensa maioria deles. Então, essa questão toda da limitação das candidaturas, imagino que preocupe. E aí, o que me leva a uma segunda pergunta para vocês. As plataformas, o que as equipes, os grupos políticos no clube têm falado em termos de propostas, de ideias, agrada a vocês ou nem tem chegado material suficiente para fazer essa avaliação?
Vou começar respondendo essa, né? Porque, aliás, vou bater um ponto aqui que é muito importante. É inadmissível que, dentro de um clube como o Corinthians, que tem muitos associados, mas pouquíssimos votantes, né? Pouco mais de 3 mil pessoas decidem o futuro de um clube do tamanho do Corinthians, né? Isso falando de conselho, né, de conselho deliberativo e também do cargo executivo, né, da presidência executiva do clube. É inadmissível que nós não tenhamos a possibilidade de construir candidatos competentes, né? O Igor citou o Felipe Isabella, né, que é um advogado especialista em direito desportivo. Quem acompanha bastante esse universo sabe bem de quem eu estou falando, é uma pessoa muito requisitada, né, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também nesse ponto, né? Era um cara que, de fato, concordo, ele poderia ter construído a estrutura de uma candidatura mais firme, né? Mais coesa para esse ano, mas é um cara que preferiu, de fato, dar andamento à própria carreira, né? Por ser, de fato, exigido muito, né? Na questão profissional. Ele mesmo me disse isso, né? Estou falando porque ele que me falou que decidiu não ingressar, de fato, com uma candidatura para poder atender às exigências da própria carreira, né? Ele me disse isso no lançamento de uma chapa que eu fui fazer a cobertura como repórter para a Central do Timão, né? A chapa Movimento Corinthians Grande 82, chapa 82 lá do clube. Não sou partidário de ninguém, até porque não sou sócio, né? Lá do Corinthians, e só sócio que vota, né? Então posso falar à vontade aqui de qualquer chapa, porque, né, não defendo lado nenhum, porque não sou eleitor, né? Então, o que me deixa chateado, Milton, Igor e os nossos ouvintes, é que, de fato, nós não tenhamos tido capacidade de construir uma candidatura, né? Um cara que você fala assim, pô, esse cara aqui poderia servir de referência.
Boas alternativas,
porque...
né, Alex?
É, porque o André Luiz, né, o André Luiz de Oliveira, que é o candidato da situação, foi meio que seguindo um padrão. Então era, vamos lá, desde o começo, era o Andrés, aí o Andrés teve um mandato, aí passou para o Dr. Mário Gobbi, aí depois o Dr. Mário Gobbi veio o Roberto, aí o Roberto devolveu para o Andrés, tipo, como se fosse uma toca de bola, né? Ó, nós estamos aqui no campo defensivo, tipo Fernando Diniz, né? Sai ali para a direita, toca, devolve, volta, tal, tudo em volta da mesma chapa. Aí o próximo nome seria o André Luiz de Oliveira, né? O famoso André Negão. Porém, pô, é uma pena que o André também, como pessoa, isso assim, não conheço o André pessoalmente, já cumprimentei, conversei algumas vezes, mas não é meu amigo, não é nada de, né, que eu tenha um vínculo. Mas eu fico chateado de saber que o André, infelizmente, também não se preparou em absolutamente nada, né, para tentar gerir o clube, porque aquele debate lá na TV Gazeta, né, no Mesa Redonda, é um absurdo, né, você ouvir que o presidente do Corinthians não sabe a história do clube, né, não tem números exatos, porque assim, uma coisa é o Milton não saber, é o Igor não saber, é o Dinati não saber. Agora, pô, nós não somos candidato a presidente do clube, né, meu velho? E assim, algumas coisas até a gente sabe, claro, por obrigação da profissão de jornalista, mas o cara que é candidato, ele precisa ter esse preparo. Por outro lado, o Augusto Melo, famoso tio, né, lá no Parque São Jorge, é conhecido como tio. O Augusto Melo, que na última eleição que ele foi candidato, ele estava distribuindo o cargo até para a estátua, até alguns bustos do Parque São Jorge, né? Não sei se vocês conhecem dentro do clube, Milton, mas dentro do clube tem alguns bustos, né? Do Cláudio, do Baltazar, do Luizinho, né? Tem um capacete do Ayrton Senna, tem um busto do Dr. Sócrates, está aqui, inclusive, na minha camiseta. E o Augusto estava oferecendo cargo até para os bustos lá, né? E na última eleição. Agora ele veio com talvez um planejamento um pouco mais estruturado do que o que a situação do clube apresenta, né, para a próxima eleição, com alguns auxílios, com algumas chapas dentro do clube que talvez o ajudem a fazer uma gestão, né, que pode despertar aí uma certa esperança. No entanto, velho, não adianta nada você ficar prometendo uma série de coisas para um monte de pessoas, porque você é político, uma hora você vai ter que ceder, né? E assim, ou você cede para todo mundo, ou você não cede para ninguém. E aí, como é que você vai segurar essa bronca sozinho? Porque se você não ceder a ninguém, você não consegue fazer um jogo político bacana para poder gerenciar o clube da maneira que merece. E se você ceder para todo mundo, você perde o próprio controle, né? Então, é muito maluco que nós tenhamos apenas dois candidatos e que esses dois candidatos, na minha opinião, nenhum dos dois tem nível para serem presidentes do Corinthians, né? Eu citei aqui os outros presidentes, tanto o Andrés, como o Roberto, como o Dr. Mário Gobbi, com erros e acertos, com, né, posições contrárias ou a favor, cara, fizeram ali um bom trabalho, não fizeram o clube passar vergonha, né, e eu temo muito que ou o André Luiz ou o Augusto Melo não consigam, de fato, fazer uma boa gestão nos próximos 3 anos. Não vejo capacidade, né? Gostaria mesmo de ver o clube com, sei lá, com algum outro, não só mais um, ou mais dois, ou mais três pessoas, que nós sabemos que dentro do conselho do clube nós temos gente boa para ocupar esse cargo, de fato. Nós temos gente competente, né? Inclusive, agora o Augusto, acho que essa semana ele anunciou que o Rosala Santoro é um dos grandes nomes aí do mercado financeiro, né? Já atuou em diversas empresas, tá? Um cara respeitadíssimo nesse universo, vai ser o diretor financeiro caso ele ganhe a eleição. Tá aí o nome, também, sabe? Tipo, o Felipe Isabella, mesmo citado pelo Igor e por mim há pouco. Então, nós temos pessoas, só citei os dois aqui, mais para, né, para
exemplificativamente.
É, isso. Mas temos, cara. Então, eu acho que as candidaturas foram muito mal construídas. Eu só espero, Milton, Igor e nossos ouvintes, que ganhou, sabe? Vai lá, faça teu papel, vai ser cobrado de fato, porque, né, eu costumo falar até com o nosso trabalho na Rádio Coringão e na Central do Timão. Cara, vestir a camisa do Corinthians, seja para segurar o microfone, para entrar em campo ou para exercer o cargo de presidente, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, já estão cientes que serão muito cobrados, né, diariamente, e principalmente se não souberem gerir a questão mais importante do Corinthians, que de fato é o carro-chefe, é o futebol. Não tem jeito, gente. A gente gosta de futebol feminino, de futsal, de basquete. Eu vou até o fim dos tempos para a gente defender esses esportes, mas não tem jeito. Se não gerir bem o futebol, respinga na má gestão e acaba se tornando, de fato, incompetente, como a gestão do Duílio aí nos últimos 3 anos, que não conseguiu gerir muito bem o futebol.
Perfeito. Foi interessante você falar sobre essa questão do tamanho do colégio eleitoral do Corinthians. É aproximadamente pouco mais de 3 mil sócios, que pelo menos votam diretamente no presidente, coisa que, por exemplo, no São Paulo ainda não acontece. No São Paulo, conselheiros votam no presidente e sócios votam em conselheiros. Então votam indireto, o que é um absurdo em pleno 2023, quase 24. E aí, falando disso, queria perguntar para vocês se outros modelos que contemplam a participação dos sócios torcedores, no caso do Corinthians, o fiel torcedor, se vocês acham que já está mais do que na hora disso acontecer. Aquele sócio que acompanha, que não é sócio do clube social, mas contribui mensalmente com o clube para comprar ingresso com um desconto, faz aquele esforço para poder ter prioridade em compra de ingresso, e está sempre lá na boa e na ruim, na chuva ou no sol, não está na hora de um clube do tamanho como o Corinthians e outros no Brasil darem essa oportunidade, porque a gente tem grandes clubes que inclusive fazem muito faturamento tendo aberto essa participação para o sócio torcedor. Então você tem o Grêmio Internacional com mais de 100 mil sócios torcedores participando do processo eleitoral, o Santos já tem o sócio torcedor no processo eleitoral, alguns outros clubes também, mas no Corinthians ainda não, ainda é o sócio patrimonial do clube social que vota diretamente. Então, Igor, eu queria que você complementasse alguma coisa a respeito do que o Alex falou e também falasse a respeito dessa questão da participação daquele associado que não é do clube social, mas sim participa do plano que o clube oferece para ter o torcedor mais perto nessas decisões importantes, como a escolha dos mandatários do clube.
Eu vou dar continuidade sobre os candidatos. Eu vou falar para você que é assustador o nível intelectual de ambos. Aquele debate na Gazeta, cara, isso é um banquete para quem torce contra, cara.
Eu acho pior para a própria comunidade do que para quem torce contra, sabia? Na verdade, eu te falo assim, hoje o torcedor de outros clubes, quando a gente vê os problemas no nosso clube, eu acho que dói mais na gente, porque a tiração de onda do outro torcedor, ela passa. Ela é naquele momento, daquela semana que foi ruim pro time, e aí o outro torcedor tira uma onda. Eu tô vivendo uma semana dessa, depois de ontem. Mas isso passa. Agora, se você tem gente que não te representa bem dentro do teu próprio clube, isso é muito pior do que uma tiração de onda do teu adversário.
Não, Milton, eu vou falar pra você que, assim, o que você acabou de falar é a tradução da minha pessoa. Porque, assim, eu sou um cara que não tira o sarro de ninguém. Eu sou um esportista. Pô, quando a gente tomou uma goleada do São Paulo, se o São Paulo não vier conversar comigo, ele não vai tirar sarro, ele vai falar de futebol comigo. Porque eu não tiro o sarro de verdade mesmo. Então, eu não. E aí eu fico pensando, assim, cara, é esse sentimento mesmo de falar, meu Deus, aonde o Corinthians vai parar, cara? Eu não me importo muito com o que os outros vão pensar, mas eu acredito que todos ficaram felizes de ver o baixo nível do próprio Corinthians, saca? No Corinthians 2024, porque assim, do jeito que tá hoje, não tá bom. Por mais, o Alex fez algumas observações a respeito de pontos benéficos da administração do Duílio. É possível encontrar. A gente não é só tacar pedra. E aí você tem que ir um pouco mais a fundo no clube, saca? E entender um pouco mais de balancete. Existem pontos positivos, sim, é possível. Mas o torcedor, o cru mesmo, aquele que só acompanha futebol, eu tava falando sobre os pontos positivos da administração do Duílio e sobre a importância de você entender um pouco mais sobre o que passa lá dentro, o que se passa lá dentro além das quatro linhas e da arquibancada. De entender um pouco mais sobre balancete, dívida, o que entrou, o que saiu, o que deixou de ganhar e o que faturou. E que o torcedor normal, comum mesmo, eu não tenho o hábito de ler balancete. Então, a minha visão qual é? A minha visão vai ser sempre quatro linhas. A minha visão vai ficar limitada à análise do Gil, saca? E que muitos analisam como um jogador aposentado. E assim, não é. É preciso fazer um balanço do que foi feito a respeito da administração do Duílio, além das quatro linhas. Para bater, ele já apanha bastante. Não precisa muito. É só você ver a campanha do Corinthians atual. Você sai de uma semifinal para uma zona de rebaixamento. E, meu, é seríssimo. Porque o Corinthians não está jogando nada. Não está jogando absolutamente nada. Não é assim, o Corinthians está em 13º. Não, cara. Você pegar, o América joga muito mais bola que o Corinthians. Há muito tempo. O América, ele vai cair jogando bem. Isso é o mais bizarro. E o Corinthians, ele não consegue entregar absolutamente nada. Voltando aqui o raciocínio de administração, foi muito traumático a apresentação dos dois no debate. Para mim é algo assustador. Eu não tenho perspectiva positiva, mesmo com alguns nomes na campanha do Augusto Melo. E para mim, o Negão, ele foi no automático, ele se perdeu, é mais ou menos o que o Alex falou, ele tinha que se preparar e nem isso ele fez. Eu acho que ele foi no completamente automático, piloto automático ali, e quando teve que se expor, foi aquela bizarrice. Tanto que ele recebe vários convites para participar de vários outros debates e rejeita todos.
Não vai mais.
Porque a rapaziada fala, pelo amor de Deus, cara, não vá, não vá. Mesmo sabendo que isso não tem muito peso para quem tá aqui fora. Porque, como o Alex já explicou, os associados é quem escolhe. Então é aquela entrega de carteirinha, né, Alex? Aquele pagamento anual que os caras... Bom, sobre isso eu não vou falar porque não tenho como provar. Mas existem aqueles esquemas, né, de eleitoreiro.
Não, mas pode falar, ô Igor, mas não é nada absurdo não, velho. É o que acontece assim, às vezes vai... Pô, vamos supor que eu seja sócio do clube e esteja inadimplente. Aí chega alguém ali da campanha de candidato X e fala pra mim, olha... Eu te pago aqui a tua anuidade aí e tal, que você está devendo, e você volta na gente. Acontece muito. A gente não está sendo leviano aqui, não. A gente está falando que acontece. Olha, mesmo. Acontece mesmo. Principalmente que... nesse sistema eleitoral aí, né?
E o que é mais bizarro, eu lembro de um programa do Estádio 97, do Benjamin Bassi, em 2004, falando a respeito disso. Cara, vai fazer 20 anos.
É sobre isso, são condições que não mudam e o resultado disso são essas chapas que não são criadas em cima de uma qualidade das pessoas, das suas qualificações profissionais e da capacidade de agregar com conhecimento aos clubes. Eu acho que tudo isso reflete um sistema que está muito enraizado nos clubes e parece que não há caminho para mudar. Hoje a gente tem a possibilidade de SAF, mas você vê que grandes clubes que estão nessa redoma desses sistemas nem se interessam, porque não querem mudar o estado de coisas, na verdade. Parece que querem que as coisas continuem como estão. Só que o que acontece? Todos esses assuntos de balanços, receita, despesa, investimento, diminuição de dívida, alongamento de dívida, pagamento de menos valores com despesas bancárias, menor comissionamento para empresários, para que o clube tenha mais rentabilidade, tudo isso resulta no quê? Um time mais ou menos competitivo dentro de campo. Então, mesmo quem hoje não liga muito para esses assuntos, vai acabar impactado por eles. Porque se forem feitas muitas bobagens fora, na administração, você não vai conseguir competir com os outros clubes para poder brigar pelos títulos.
Mas tem uma coisa aí também que a gente precisa, de fato, dar uma importância, né? Que assim, como são os sócios que votam dentro de um clube como o Corinthians, por exemplo, o Igor falou aí de um período de 20 anos, né? Quem viu o clube social dentro do Corinthians há mais de 30 anos, por exemplo, e hoje vai lá assistir uma partida de futsal... ou vai lá assistir um jogo na Fazendinha, ou você já vê um clube completamente diferente, né? Então, não é de todo o mal, tal, que quem está lá no comando fez aí nos últimos anos, né? E um detalhe importante também é lembrar que o Corinthians, nesses últimos anos, não teve oposição construída. Tanto que o Augusto Melo, ele é um candidato que era da Renovação e Transparência. Ele saiu de lá por divergências, né, e por outras situações que nós não temos como provar, mas quem frequenta o Parque São Jorge já ouviu falar bastante, mas ele saiu e conseguiu construir a própria relação política, né, dentro do clube. Então, assim, não há uma oposição. Talvez esse pleito, essa eleição de 2023, que vai valer para os próximos 3 mandatos, possa ser ruim por um aspecto, porque nós só temos esses 2 candidatos que, na opinião da grande maioria dos corintianos e até de quem não é corintiano, não tem capacidade para gerir o clube do tamanho do Corinthians. No entanto, ela pode também ajudar a construir uma nova oposição dentro do clube, porque eu tenho certeza que um monte de gente ali, qualquer que for o tropeço, por exemplo, vai, digamos que o Augusto vença a eleição, que eu acredito que vai acontecer por ser favorito lá dentro do clube. Ele, no primeiro tropeço, que na primeira besteira que ele fizer, já vai ter um monte de gente virando as costas para ele, e aí uma oposição pode se constituir dentro do clube. Então, talvez, desse mal, né, momentâneo que a política corintiana vive, talvez possa aí surgir algo de positivo para os próximos 6 anos, no caso, né? Porque teremos 3 de um ou de outro, e aí para construir para os próximos 6. Olha só, nós já falando aqui da eleição de daqui a 3 anos, porque o Corinthians não tem uma oposição firme, né? É lamentável, mas é a verdade.
E sabe o que me causa mais espanto, pensando no futuro do Corinthians? É assim, eu consigo ver o Alex, ver o Milton, ver que não existe a menor possibilidade de ambos candidatos levarem essa potência para frente, certo? Cara, você acha que os investidores não vê da mesma forma também? Não veem da mesma forma? Não enxergam da mesma forma? Tá, como é que você vai fazer um contrato? Como é que você vai conseguir um patrocínio? Sabendo, mano, que do outro lado já tem gente olhando pra você com uma certa desconfiança. É assustador, é assustador.
E quando a gente fala de tudo que tem sido feito, talvez o que esteja sendo feito assim de uma forma mais estruturada, pelo menos os resultados dão a entender isso, é o que vem acontecendo no futebol feminino, né? O Corinthians tem tido um time muito forte, que tem brigado por tudo de importante no futebol feminino. Percebo que a torcida do Corinthians está engajada com o futebol feminino do Corinthians. Quando o Corinthians joga na arena, o público é sempre bom. Como vocês veem a importância do futebol feminino para a instituição como um todo? E se vocês acreditam que o que é feito lá pode, de alguma forma, ser útil para o masculino? Como, por exemplo, descobrir talentos e desenvolvê-los, em vez de ficar comprando medalhão, que é algo que o futebol masculino faz quase repetidamente.
Aliás, Milton, Igor e a todo mundo que nos ouve, eu costumo dizer que onde não tem a gestão, a proximidade do Duílio, o Corinthians vai bem, né? Então o Duílio foi muito mal na gestão do futebol, infelizmente, né? Tem alguns acertos aí na parte administrativa, e um dos principais acertos é deixar algumas coisas na mão de pessoas que de fato conseguem tocar um projeto bem e vencedor, né? Então, o projeto do futebol feminino é sensacional. Aquilo que o Corinthians coloca à disposição do futebol feminino também é sensacional, né? A possibilidade de dar visibilidade, a possibilidade de fortalecer as categorias de base, como bem citou o Milton. Acho que isso é fundamental, inclusive, não só para o Corinthians, mas para todo o futebol feminino. Enquanto nós não tivermos um trabalho de base, nós não seremos a potência que nós esperamos ser, né? Mas eu acho que isso tem muita influência, né? E eu espero que, principalmente, independente de quem vença a eleição, ou o André, ou o tio Augusto Melo, que nós tenhamos sequência naquilo que dá certo. Então, pegar alguma coisa que não está sendo bem feita, por exemplo, na gestão do futebol, e modificar. Beleza. Agora, o que está dando certo, não se pode atingir. Eu estava citando um pouco antes a questão de que o Augusto fez algumas promessas a diversas pessoas, né? Na última candidatura, o Augusto chegou a ameaçar alguns esportes terrestres, como o futebol feminino, como o futsal, como o basquete. Pô, cara, não se pode, entendeu? Então, eu espero que ele tenha, de fato, mudado de ideia, como ele já disse que mudou, né? Que se ele assumir, de fato, o clube, a coisa continua. Eu sei que se o André assumir, vai continuar, porque, né, faz parte do trabalho também da chapa do lado deles aí, né, que fez coisas boas também para o clube, não adianta ficar só levantando o que é ruim, mas eu espero de fato que a sequência naquilo que dê certo aconteça, porque não se constrói nada destruindo tudo, né, ou você aproveita aquilo que você tem bem estruturado, né, ou você acaba de fato com tudo, né, você finaliza e aí para recomeçar do zero na atual circunstância, nós não podemos contar com isso, principalmente nessa parte administrativa, nessa parte econômica. Pegar aquilo que está de positivo, pegar aquilo que dá perspectiva, pegar o patrimônio do clube, de fato investir no patrimônio do clube, acho que isso é preciso ser feito principalmente com muita parcimônia, né, para um e para o outro, tanto para o André como pelo Augusto, porque, cara, é uma coisa que pode afetar diretamente o futuro. Então, assim, só dos caras não quererem ser aqueles aventureiros absolutos, ah, não, vamos fazer uma loucura. Cara, é só de não fazer isso, eu acho que tanto um como o outro podem seguir um caminho aí para não se complicarem ao longo do mandato. Então, é fazer com que aquilo que está correto prossiga e aquilo que está errado seja consertado para não interferir naquilo que está dando certo.
Perfeito. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Gestão Esportiva Station. Te falar um pouquinho aí da situação do Corinthians dentro e fora de campo, como que o clube pode se transformar através desse momento eleitoral que se avizinha. E queria agradecer a participação de vocês e deixar aberto para vocês fazerem um encerramento, dizendo como podem encontrá-los. E, mais uma vez, muito obrigado.
Agradecer aí o Milton, né, e todo mundo que nos acompanhou, agradecer pelo convite aí, principalmente o meu grande amigo Igor Mendonça, sempre bom falar de futebol com gente que gosta de falar futebol e também da parte administrativa, e daquilo que a gente sabe também, porque, né, a gente tem pouco acesso, né, a algumas informações mais relevantes, mas como eu estava dizendo aí há pouco, é importante que tenham sequência naquilo que dê certo e não queiram ser aventureiros. Com isso, acho que dá para seguir adiante. Vou só falar um pouquinho rapidinho da questão do campo, né? Acho que o Corinthians, que por esse desempenho péssimo desse 2023, pode ficar um pouco mais tranquilo agora no final do ano, em se livrando totalmente do rebaixamento, mas é fundamental que se faça uma limpeza dentro do elenco, né? Alguns jogadores que já deram o que tinha que dar, né? Estão ganhando muito, o futebol ficou muito caro, infelizmente. Né? Hoje qualquer perna de pau aí ganha 400, 500, 300 mil reais por mês. Quando eles poderiam enxugar isso, né? Precisa enxugar isso com extrema urgência para que possa de fato construir um bom time aí para 2024, contando com o trabalho do Mano Menezes, de quem eu fui contra a contratação pelo retorno. Acho que o Corinthians tem que pensar para frente, mas é um bom treinador nessa questão aí de remontagem de elenco e tal, e está até organizando um pouco melhor o time. Acho que ontem contra o Cuiabá nós tivemos, talvez, aí, a melhor partida tática do Corinthians nos últimos tempos. É ruim falar isso, porque é ruim, o time tá mal demais, né? Então, elogiar um pouquinho só ali contra o Cuiabá, mas é o Cuiabá, é pouca coisa, né? Então, acaba ficando meio na mesma, né? Mas espero que tenhamos essa evolução, principalmente dentro do campo. Gente, obrigado, Milton, obrigado, Igor, obrigado a você que ficou com a gente aí na audiência. Um grande abraço a todos.
Então, quero agradecer o convite, valeu mesmo, de coração. Obrigado por abrir as portas aí, ou os microfones, para falar a respeito de futebol, e acima de tudo de Corinthians, né, meu? Que é o que a gente entende um pouquinho, assim, não chega ao ponto de ser um especialista, mas a gente gosta disso, né, e é uma voz ex-bancada, e hoje eu sou fiel ao sofá, não dá mais. Tabuão, Itaquera, é algo que fica um pouco distante, principalmente pelo horário dos jogos. Então, virei um fiel sofá. Obrigado pela oportunidade. Alex, meu irmão, tamo junto. Obrigado. Valeu pela força. Radialista nato, Milton. Você viu aí, né?
Sim. Aliás, o Milton pediu para deixar as redes sociais aí para o pessoal nos achar. É @alexdinarte em todas aí, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter. E siga-nos também nos canais da Rádio Coringão e da Central do Timão. Estamos sempre aí com os microfones ligados e as câmeras também, acompanhando o cotidiano do Corinthians, seja no futsal, no futebol feminino e, claro, no nosso carro-chefe, no futebol masculino profissional. Um abraço, gente. Valeu!
Para quem quiser me seguir, é @igor_mendonca no Twitter e @igormendonça13 no Instagram. Beleza? É para falar de futebol, não agrido ninguém.
Perfeito, gente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado também a todo mundo que chegou até aqui nessa fase final do episódio. Deixem os seus comentários por aí. Avaliem na plataforma do Spotify, se vocês ouvirem pelo Spotify. E também fiquem à vontade para nos seguirem nas redes sociais, @gestãoesportivastation no Instagram. E o meu perfil pessoal no Twitter, @miltonsimjúnior. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Gestão Esportiva Station é um podcast independente. Produção e apresentação por Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte. Vinheta, edição e sonorização, Drica Sanches. Siga o Gestão Esportiva Station em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Threads e Instagram, @ge.station. Você ouviu Gestão Esportiva Station, podcast sobre gestão esportiva, com temas e profissionais de áreas que impactam resultados esportivos. Com Milton Júnior.